Olá, boa tarde. O Plano Regional Anual dos Açores para 2025 foi hoje aprovado na Generalidade no Parlamento Regional com votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, votos contra do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN e abstenção do PS. O documento foi aprovado por maioria com 23 votos a favor do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP e 1 do PPM, votos contra do Bloco, Iniciativa Liberal e PAN e 23 abstenções do APS. A votação do documento na Generalidade aconteceu hoje no plenário da Assembleia, na cidade da Horta, após 3 dias de discussão. O plano de investimentos vai agora ser debatido na especialidade, seguindo-se a votação do orçamento para o próximo ano, apresentado pelo Executivo Regional de Coligação. E ontem, o presidente do Governo açoriano destacou os resultados da governação de coligação e, no encerramento da discussão do plano e orçamento, disse que basta de bota abaixo.
As propostas de plano e orçamento para o ano 2025 são robustas nos seus montantes e realistas nos objetivos que queremos alcançar. Por isso, opto aqui e com firmeza por uma mensagem positiva. Basta de bota abaixo. Elevemos os Açores para cima. É para isso que queremos continuar a liderar.
José Manuel Bolieiro falava na Assembleia Legislativa durante as intervenções finais do debate do Plano e Orçamento, apresentado pelo Governo de Coligação, que lidera, onde também destacou os resultados da governação. No seu discurso, referiu que em 2025 o investimento público ascenderá a 964 milhões de euros.
Queremos aproveitar em pleno todas as oportunidades de financiamento europeu. Para nós, um orçamento não é um fim em si mesmo, é mesmo um instrumento de desenvolvimento. A coesão dos Açores, seja ela económica, social ou territorial, deve mobilizar todos os atores sociais e agentes económicos.
O líder do Executivo Regional salientou que o diálogo é a marca indelével da sua governação, não só com os partidos, mas também com os parceiros sociais. E o PS Açores anunciou que vai votar contra o Plano e Orçamento dos Açores para 2025, considerando que aqueles documentos consagram um conjunto de políticas erradas e lamentando a falta de resposta do Executivo às propostas socialistas. Numa mensagem ontem publicada nas redes sociais, intitulada "Porque não podemos viabilizar o orçamento da região para 2025", o líder do PS Açores, Francisco César, assinalou que o partido sempre se afirmou disponível para viabilizar o documento através de uma abstenção. O também deputado na Assembleia da República defendeu a importância de existir um orçamento da região livre de influência de partidos extremistas, fascistas, ignorantes e irresponsáveis como o Chega, mas realçou que o governo nos Açores escolheu o seu caminho. E ainda na Assembleia Legislativa, a líder parlamentar do PS Açores disse que o Plano e Orçamento Regional para 2025 é apresentado por um governo do faz de conta e arrogante que dialoga com uns poucos, ignorante os restantes. No seu discurso proferido na Assembleia, durante as intervenções finais do debate apresentado pelo Governo, Andréia Cardoso lamentou que o Executivo tenha ignorado as propostas dos socialistas.
E mesmo apesar do programa do Governo ter sido aprovado apenas por 3 dos 5 partidos da coligação, sem o apoio de outros 5 partidos representados neste Parlamento. Não devia ser assim. Se outras razões não houvesse, estas deviam ser mais que suficientes para levar o Presidente do Governo a refletir, a dialogar mais, em vez de se entrincheirar no comodismo da política da coligação. Há um mar imenso de diferenças entre o que faria o Partido Socialista se fosse o Governo e o que tem feito esta coligação nos últimos 4 anos. Votamos naturalmente contra o programa do Governo porque este corporizava exatamente essa divergência.
Também o deputado único do PAN Açores, Pedro Neves, disse que vai votar contra a proposta de orçamento da região por uma questão de princípio e responsabilidade, considerando que os documentos são uma mala de primeiros socorros.
Votar favoravelmente este orçamento é compactuar com uma retórica conservadora, uma narrativa desgastada e resistente à mudança, que perpetua políticas ultrapassadas, ineficazes, das quais nos afastamos, difíceis de reverter com as nossas propostas de alteração. Votar contra este orçamento é, para o PANASSOS, uma questão de princípio e responsabilidade.
Sem revelar o seu sentido de voto, António Lima, do Bloco de Esquerda, disse que do debate ficam duas certezas.
A primeira é que a única saída do governo para o atoleiro social e económico para onde arrasta os Açores são as privatizações de serviços públicos como os prestados pelos matadores, a SATA ou a Lotassul. A outra certeza é a de que o governo vende os direitos das crianças para comprar a aprovação deste orçamento ao Chega. As crianças, filhas de pais desempregados, ficam à porta da creche para que amanhã este orçamento seja aprovado. Forja-se um pacto tenebroso entre PSD, CDS e PPM e Chega. Uma coligação em que todos partilham, a partir de agora, a responsabilidade pelo orçamento e suas consequências. Perante esta nova coligação de velhas ideias, o Bloco de Esquerda está aqui para construir e apresentar uma alternativa.
Já Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, denunciou a maior dívida pública da história da autonomia e lembrou os processos em tribunal para considerar que o governo regional não é a solução para os problemas da região.
Culminamos com a maior dívida pública da história da autonomia. Depois de 3 resgates, PS e PS2 com CDS e PPM são os campeões da hipoteca da autonomia da região autónoma dos Açores. Perante tais evidências, só podemos constatar que esse governo não é a solução para os Açores e para os açorianos. Este governo é o problema dos Açores e dos açorianos.
O líder parlamentar do PSD, Açores, acusou o PS de falta de humildade democrática por ter apresentado propostas concretas à última da hora, considerando que o orçamento vai prosseguir o sucesso das políticas não socialistas.
Da nossa parte, prosseguimos um caminho de mudança para os Açores e de melhor resposta aos desafios do presente e do futuro. Os documentos que iremos votar conferem ainda maior consistência a políticas não socialistas e correspondem aos desejos de mudança do povo açoriano.
Por sua vez, a líder parlamentar do CDS-PP, Açores, disse que votar a favor, aliás, do plano e orçamento é uma escolha que reflete responsabilidade e compromisso e de confiança no futuro.
Estabilidade, responsabilidade e compromisso são os eixos que norteiam a nossa ação. A nossa responsabilidade enquanto representantes do povo açoriano é assegurar que esta base seja construída com seriedade e compromisso. Não podíamos deixar de referir o compromisso e o investimento na formação e fixação dos jovens, porque é neles que reside a chave para garantir a renovação e a vitalidade da nossa região. Este plano e orçamento para 2025 reafirma o compromisso com o progresso, com a inclusão e com a justiça social, onde a estabilidade tem de ser a palavra de ordem.
Já João Mendonça, do PPM, evocou as dificuldades que o governo atravessou nos últimos 4 anos devido à herança e ao contexto internacional para elogiar a atuação do Executivo, que conseguiu um crescimento económico nunca visto.
O maior número de empregados da nossa história, um crescimento económico sem precedentes, que duplicará a dimensão da nossa economia em apenas 8 anos. São números nunca vistos. Temos problemas e novas oportunidades. Claro que sim. É para isso que existe governo.
O Chega Açores disse que não vai ser o problema e afirmou que pretende ser a solução na governação, apelando ao governo regional para ter compromisso e coragem para fazer diferente.
Não queremos ser o problema, queremos ser a solução. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. E nunca vai estar tudo bem.
Eu peço ao governo regional, eu peço ao seu presidente que haja uma palavra aqui, chamada compromisso, que não seja um mero elencar de números, mas que seja um compromisso com os açorianos, em que o Chega vai fazer a devida fiscalização e que seja este compromisso, nós vamos fazer esta obra, mas é que vamos fazer mesmo.
E antes das intervenções finais, na discussão do plano e orçamento, o Governo Regional prometeu para 2025 mais viaturas de socorro, bombeiros mais equipados, qualificados e reconhecidos, mais meios de emergência médica pré-hospitalar e melhores instrumentos de planeamento e gestão de emergência.
Em 2025, a Proteção Civil da região reforçará a sua relevância com o maior plano de investimentos de sempre, que ascende a 14 milhões de euros, o que configura um acréscimo de cerca de 15% em relação a 2024.
Alonso Miguel, Secretário Regional do Ambiente e a Ação Climática, que falava na discussão do Plano e Orçamento no plenário da Assembleia, referiu que o documento também contempla um investimento sem precedentes no campo da emergência médica pré-hospitalar, com uma dotação que ronda os 8 milhões de euros, refletindo um aumento de cerca de 21% face a 2024.
Permitirá consolidar o sistema CIV e reforçar o dispositivo de ambulâncias de socorro com mais tripulações nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande.
No âmbito dos equipamentos e telecomunicações, o governante indicou que está previsto um investimento superior a 3,8 milhões, que dará continuidade ao plano de renovação dos veículos dos corpos de bombeiros.
Com a aquisição de mais 9 ambulâncias de socorro, no valor de 1 milhão de euros, e com a entrega de mais 5 viaturas da Frota Vermelha, num investimento de cerca de 2 milhões de euros. Em complemento, será realizado um investimento de cerca de 500 mil de euros em kits de emergência e equipamentos de proteção civil.
No debate, escutaram-se intervenções de deputados do PSD e CDS que elogiaram as propostas, tendo o parlamentar Flávio Soares, do PSD, apontado que nunca houve um governo que tivesse tido tanta dedicação com os bombeiros. José Ávila, do PS, e Pedro Neves, do PAN, pediram explicações sobre o modelo de financiamento dos bombeiros, enquanto Oliveira Santos, do Chega, chamou a atenção para a necessidade de se avançar com o Estatuto do Bombeiro e com o novo modelo de financiamento das associações, porque precisam disso urgentemente. No final do debate, o deputado Carlos Silva, do PS, perguntou mais do que uma vez se o Executivo deu instruções às administrações hospitalares para pagarem valores em dívida aos bombeiros, mas não obteve resposta. E o governo açoriano disse que está a trabalhar e a recorrer ao plano de recuperação e resiliência para disponibilizar habitações, mas o Bloco de Esquerda considerou o PRR uma gota de água para resolver a crise no setor.
São reais as dificuldades dos jovens no acesso à habitação, na região, no país e na Europa. Mas estamos a trabalhar não só para estabilizar as habitações que antes os governos prometeram e não fizeram, como também as habitações com as quais nos comprometemos, incluindo o PRR.
Maria João Carreiro, secretária da Juventude, Habitação e Emprego, referiu que os apoios à habitação estão a ser melhorados para acautelar respostas aos desafios conjunturais e estruturais.
O plano para 2024, ou seja, há pouco mais de 6 meses, foram alargados os critérios de elegibilidade e majorados os apoios aos programas Autoconstrução e Casa Renovada, Casa Habitada. Para 2025, propomos também um regime de arrendamento com opção de compra para que habitações construídas no âmbito do PRR e dos recursos da região possam ser atribuídas aos jovens e à classe média, sem esquecer, naturalmente, as famílias com carência habitacional.
No próximo ano, o Governo vai ainda majorar em 50% os contratos de arrendamento entre a região e os proprietários de habitações para subarrendamento e em 20% os apoios concedidos às famílias para arrendamento de habitação própria. No debate, António Lima, do Bloco, disse que a única política relevante que se tem desenvolvido nos últimos anos para habitação é o PRR. Já Oliveira Santos, do Chega, apontou que a falta de habitação tem sido um problema crescente que tem afetado muitos açorianos e, em especial, os casais mais jovens. Socialista José Eduardo disse que o orçamento não apresenta soluções robustas nem cumpre com os seus compromissos na habitação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara Municipal e a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo voltam a unir esforços para potenciar o comércio local na época natalícia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, Marcos Couto, revelou que esta parceria, em 2023, gerou mais de 1,5 milhão de euros.
O ano passado foram distribuídas 62 mil senhas no comércio comércio local, num volume total de negócios superior a 1,5 milhão de euros, como dizia o Sr. Vice-Presidente, e isso é muito significativo. A Câmara de Comércio desenvolve dois sorteios paralelos, este da parte da Câmara Municipal de Angra com um prémio de 6.500 euros e depois o outro oferece a Açores, que são 10 selos de 15 euros e que depois é possível transformar em vales de 25 euros para também compras no comércio local, e que, diria que são duas campanhas que se complementam muito bem e que reforçam a importância do comércio local.
Por seu turno, o presidente da autarquia, para além de considerar considerável o valor envolvido na campanha do ano passado, deixou o seu apelo ao consumo no comércio local.
Muito significativos é que se juntam depois valores de vendas ainda superiores a isso quando nós consideramos todo o período. Ou seja, o comércio de Angra tem vindo a crescer no seu volume de vendas, tem vindo a crescer na sua vitalidade. Felizmente nós temos nestes últimos anos um grande crescimento no número de lojas de porta aberta na cidade. Todo este esforço e tudo isto que está a ser feito, particularmente a questão dos prémios e estas campanhas que são organizadas, o facto de nós termos a eliminação a começar mais cedo, começar em novembro, portanto, para dar aqui um período maior, o objetivo é exatamente que as pessoas consumam no nosso comércio. Quando nós compramos numa das nossas lojas, estamos, na verdade, a ajudar alguém que nos é próximo. São os nossos vizinhos, são os nossos familiares, são os nossos amigos que trabalham nas lojas e que mantêm este comércio a funcionar. Portanto, quando nós ajudamos o nosso comércio, estamos a ajudar os nossos. Por isso fica mais uma vez aqui o meu convite. Venham visitar o comércio de Angra, vale a pena. E venham até à cidade, porque a cidade está preparada para nos receber a todos.
Paulo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, recordo que a época de Natal em Angra do Heroísmo arranca esta sexta-feira e prolonga-se até ao próximo dia 11 de janeiro, quando acontece o concerto de Ano Novo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Percursos inspiradores, pautados pela resiliência, persistência e conquista, vão ser partilhados por quatro jovens de diferentes áreas no próximo dia 5 de dezembro, na cidade de Lagoa. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Na quinta edição dos Percursos Inspiradores, evento promovido pelo Projeto Terra Jovem, os oradores são de setores profissionais distintos e o objetivo é que os participantes se identificam ou se possam motivar com as histórias dos convidados.
Vamos ter aqui na área da organização de eventos a senhora Ana Lisa Furtado. Vamos ter também a área das artes, representada pelo senhor João Arruda. A área da mecânica, representada pelo Sr. Pedro Barbosa, e também a área da barbearia, representada pelo Sr. Rodrigo Rebelo. Portanto, o objetivo de termos aqui áreas diversificadas de umas edições para outras é exatamente promover a identificação com esses oradores. Portanto, o objetivo é que os participantes, sejam jovens ou forças locais da comunidade, se possam identificar com pelo menos a história de um destes oradores, para que possam também perceber que se estas pessoas tiveram este percurso e conseguiram lá chegar, eu também consigo.
Ana Margarida Cunha, atual coordenadora do projeto, adianta à Atlântida que o público-alvo deste evento são jovens em fase de procura ativa de emprego ou em algum tipo de transição nas suas vidas. A responsável sublinha que esta é uma iniciativa comunitária e desenvolvida pelos jovens integrados no projeto.
Portanto, os jovens têm aqui um papel muito ativo e muito proativo em tudo o que tem a ver com os percursos inspiradores, desde a concepção desta iniciativa até à sua implementação. Ou seja, é através das nossas sessões do grupo que os jovens têm a participação ativa neste evento, desde decidirem quem vão ser os oradores, organização do espaço, organização da ordem do dia, organização do coffee break, portanto, contactos com parceiros. Esta é uma iniciativa que é dos jovens para os jovens e, portanto, isto é uma característica muito importante e que nós gostamos sempre de salvaguardar, porque é uma iniciativa que não só tem uma entidade comunitária muito grande, como também tem uma identidade dos jovens muito grande. E é uma iniciativa que também permite muito aos jovens terem esta visibilidade e efetivamente mostrarem aquilo que são capazes.
A quinta edição dos percursos inspiradores decorre no próximo dia 5 de dezembro, na Casa do Povo de Água de Pau, no Conselho da Lagoa, entre as 9:30 da manhã e a 1 da tarde.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.